debate das 10.
Muito bem, a decisão do Supremo hoje no debate das 10. Ontem a gente teve um debate político e ontem o debate foi em torno de Lula. Aliás, a figura que eu diria que polarizou todo esse debate em torno da decisão do Supremo na última quinta-feira. O Supremo decidiu, por 6-5, que um condenado só pode ser preso após o trânsito em julgado da decisão. Existem outros mecanismos de prisão, preventiva, provisória, a gente vai tentar entender isso aqui dentro do nosso programa. Tem a questão da legislação eleitoral, o que, que há de implicação para um condenado em primeira instância junto à legislação eleitoral. Casos clássicos, tem muita gente dizendo que muito bandido vai ser solto, tem gente falando em 5 mil, tem gente falando em 4, outros falam em 3, tem gente dizendo que é muita fake news em torno do assunto. Eu estou recebendo aqui os advogados Carlos Marques, doutor Carlinhos, que já participou por muitas vezes do nosso debate, inclusive falando sobre casos relacionados a esses escândalos que nortearam o noticiário nos últimos anos. Também recebo aqui o advogado especialista em direito eleitoral José Paulo Nunes, tem base em Serra Talhada, José Paulo Antunes, tem base em Serra Talhada, mas atua em toda a região. E você participa pelo telefone, pela internet, pelo zap. Você concorda com a decisão que o Supremo tomou semana passada? Sim ou não? Você participa pelo telefone, pela internet, pelo zap, já está valendo. Tem dúvidas sobre o tema, pode participar também. Então, Carlos Marques, são muitas dúvidas, muitas informações, umas corretas, outras nem tanto. E a gente não sabe direito, e o povo, né? Porque na cabeça do povo é só a base da sociedade, que muitas vezes não tem tanto acesso à informação, diz, não, soltaram Lula, vão prender Lula, solta Lula. Simplificam muito o debate em torno de uma figura que foi beneficiada pela decisão. Eu queria que o senhor tentasse explicar para o cidadão comum, né, o que o Supremo decidiu semana passada. Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil. Bom dia, meu colega José Paulo Antunes. Bom dia, Tito. Bom dia, ouvintes da Rádio Pajéu. Veja bem, para que eu vou tentar, de uma forma simples, fazer um histórico sobre a prisão em segunda instância, a possibilidade de prisão em segunda instância. Nós temos que partir, Nil, do seguinte: até 2009, os tribunais e os juízes decidiam conforme seu entendimento. Tinha tribunal que entendia que, após o julgamento em segunda instância, o acusado já poderia começar a cumprir a pena provisoriamente. E tinha tribunal e juízes que não. Aí, em 2009, o STF definiu uma regra geral para ser aplicada, que pela primeira vez ele decide. Ele se pronuncia dizendo que, exceto nas prisões preventivas, né, o réu só poderia ser preso após o trânsito em julgado da sentença. Aí vamos na linha do tempo. Em fevereiro de 2016, o Supremo já mudou o seu entendimento, permitindo que tribunais de segunda instância determinassem a prisão dos condenados em segundo grau, certo? 2016. E aí vem o novo posicionamento do Supremo em abril de 2018, num caso específico de um habeas corpus de Lula, em que se manteve o entendimento, né, por um voto, de que os condenados em segunda instância já poderiam começar a cumprir provisoriamente a pena, e que isso não prejudicaria o direito da ampla defesa, do contraditório e a presunção de inocência do réu, certo? Aí vem toda essa questão, porque, queira ou não, Nil, nós temos que botar um tempero político nessa discussão, né? Porque essa discussão só toma o vulto que tomou após a Lava Jato, após figuras da elite nacional começarem a cumprir pena, é que começa realmente a ser um tema discutido e debatido pelos tribunais, pelo mundo do direito. E agora vem um novo posicionamento do Supremo, que nesse julgamento que terminou quinta-feira, nós não estávamos tratando de um caso concreto, mas de uma ação direta de inconstitucionalidade para definir se o artigo, me parece, 283 do Código de Processo Penal era constitucional ou não. E aí, novamente, o Supremo muda o seu entendimento e passa a entender que o réu, condenado em segunda instância, só pode começar a cumprir a pena após o trânsito em julgado. O que é o trânsito em julgado, minha gente? Quando não couber mais nenhum recurso para nem mais um tribunal. Então, na história do direito, e quem milita no direito sabe que se você dispõe de um bom profissional, com uma certa habilidade jurídica, ele vai conseguir protelar o cumprimento dessa pena por muito tempo. E qual era o objetivo de se protelar o cumprimento de uma pena? É você alcançar a prescrição. Que muitas vezes o seu réu está condenado e a única porta de salvação dele é a prescrição da aplicação da pena. Que a prescrição é o Estado tem o poder de punir, mas o Estado também tem a obrigação de cumprir um tempo para punir o cidadão. Ele não pode ficar indefinidamente sem ter uma decisão sobre sua situação jurídica. E baseado nisso, existe a figura da prescrição, que muitas pessoas deixaram de cumprir pena nesse país, não porque fossem inocentes, não porque fossem inocentados pela justiça, mas porque conseguiram que o seu processo se prolongasse por um tempo tão longo que alcançasse a figura da prescrição. Né? E a figura da prescrição, para cada crime, cada pena, você tem um prazo que a lei diz, olhe, se o Estado não se pronunciar definitivamente sobre sua situação até determinado prazo, você nada mais deve à justiça. De grosso modo, a prescrição é isso, para que os nossos ouvintes possam entender mais facilmente.
Em linhas gerais, o que se questiona muito nessa questão do trânsito em julgado, de esperar todos esses recursos, é que quem tem, resumindo bem, independente de quem quer que seja, uma das críticas maiores é que o cidadão comum jamais vai ter acesso a essa quantidade. Por exemplo, alguém que precisa de um defensor público, um pobre, ele jamais vai conseguir essa quantidade de recursos, ao passo em que quem tem caros advogados, bons advogados, vai conseguir ir protelando isso por muito tempo. Esse é o maior questionamento.
Veja só, Nil, por coincidência você pode até aí pesquisar, eu não sei, foi nos jornais depois de quinta-feira que saiu um levantamento onde eu também tinha esse seu sentimento e da grande maioria da população, que para se chegar aos tribunais, ao STJ e ao Tribunal Superior em Brasília, você teria que ter excelentes advogados para conseguir, né? Mas eu vi uma matéria, não sei se na Folha de São Paulo ou Globo, onde foi feito um levantamento que a Defensoria Pública conseguiu modificar um percentual de condenados muito grande, tanto no STJ como no Supremo. E eu fiquei surpreso, né? Porque até aquele momento eu também tinha esse sentimento. Mas eu comecei, até vou pesquisar mais e estudar essa questão para ver se realmente procede. Porque, na verdade, os grandes advogados, os advogados que têm grandes escritórios em Brasília, que têm maiores facilidades de terem suas teses jurídicas atendidas pelos os tribunais superiores. Né? Queira ou não, nós sabemos que existem os relacionamentos pessoais que terminam interferindo nos julgamentos, para você botar um processo em pauta, para você tirar um processo de pauta, e tudo isso o réu paga o peso do advogado. o peso do advogado ser amigo do ministro fulano de tal. Isso tudo pesa no direito, infelizmente. Não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira e ser um sonhador de dizer que essas relações pessoais, os
peitos,
não interfere, porque interfere. E interferiu muito até hoje. Nós temos casos históricos que pessoas que delapidaram o patrimônio público, né, terminaram como o Maluf, né, vindo cumprir pena por alguns meses só, né, depois de ter saqueado o Estado de São Paulo e o povo de São Paulo por tantos anos. Por quê? Porque ele tinha uma banca de advogados que tinha suas relações e o peso de Paulo Maluf também na política naquele tempo. Então, tudo isso influi, Nil.
Verdade. Bom, como eu já disse aqui, também tenho o prazer de receber nos estúdios da Rádio Pajeú o advogado José Paulo Antunes. Eu vou puxar para ele daqui a pouco sobre direito eleitoral e aí falar por que, por exemplo, o ex-presidente Lula está solto, mas é ficha suja, não pode concorrer à eleição. Pedi para ele explicar. Mas eu vou pedir a opinião dele e depois vou querer o complemento do Dr. Carlos sobre essa mudança. O senhor é contrário ou favorável a esse entendimento recente do Supremo? Qual a sua visão como advogado? Bom dia, um prazer tê-lo conosco.
Bom dia, amigo Nil. Bom dia, amigo Tito. Amigos da cidade de Afogados da Engazeira e da região do Pajeú. É um prazer. Obrigado pelo convite. Bom dia também ao meu colega Carlos Marques, essa sumidade da advocacia da região do Pajeú. Na verdade, eu vim aqui para aprender com ele pessoalmente, né? Aqui na presença dele, e aprender com toda a experiência que ele tem, com toda a sua bagagem. Tocando no ponto específico, que é o entendimento do STF a respeito da prisão em segunda instância, vale destacar, e aí eu vou pegar uma parte do que o colega Carlos falou, o doutor Carlos mencionou, que a Lava Jato, na verdade, ela faz, com o surgimento da Lava Jato, surgem mais provocações. Não, de 2009 até 2016 não se tinha tanto debate. Desde que o STF decidiu, teve a sua primeira decisão em que vem opinar nesse assunto, como ele bem colocou, os juízes e os tribunais eram quem decidiam. Cabia ao juiz de cada caso decidir o início da prisão. E ao passo que surge a Lava Jato, começam a surgir os recursos, né, no Supremo Tribunal Federal. E a gente tem aqui, só em 2016, tivemos três julgamentos sobre a mesma temática. Em fevereiro de 2016, outubro de 2016 e novembro de 2016. E aí a gente tem mais uma lacuna, que é quando chega ao Supremo o habeas corpus do Lula, que é julgado em abril de 2018. E de abril de 2018 temos um novo julgamento sobre a mesma matéria, em outubro de 2019. E eu trouxe aqui um resumo, Nil, onde a gente pode observar que o ministro, e aí assim, chama a atenção, né? O ministro Marcos Aurélio, por exemplo, ele manteve todo o tempo a mesma posição.
Entendimento.
O ministro Alexandre Moraes, ele só participou do julgamento do habeas corpus de Lula, né, que até então ele não era ministro do Supremo, né, mas ele no julgamento de abril de 2018 e de outubro de 2019, ele também tem o mesmo posicionamento. O ministro Fachin também tem o mesmo posicionamento. O ministro Luiz Barroso tem o mesmo posicionamento. Luiz Fux tem o mesmo posicionamento. Lewandowski, que também é muito questionado, mas ele também sempre teve
a mesma linha
de raciocínio. A ministra Carmen Lúcia tem. Celso de Mello tem. Dias Toffoli teve um entendimento a favor da prisão no seu primeiro julgamento em fevereiro de 2016, mas em sequência ele já mantém o mesmo entendimento sendo contra a prisão. E chega o grande X da questão, que é a mudança de entendimento do Gilmar Mendes e de Rosa Weber. Gilmar Mendes, no habeas corpus de Lula, ele já decide já tem o entendimento de ser contra a prisão. Não sei se, prevendo algo que ainda viesse mais na frente, para ele já se antecipar, né? Porque tem, acho que tem muito de estratégia. Não dá para entender como é que você vem em quatro julgamentos tendo o mesmo posicionamento e de repente uma luz divina ou a mão de alguém chega na sua cabeça, ministro Gilmar, o senhor agora vai ter um entendimento diferente por conta disso. O que foi? Então chama a atenção. E a Rosa Verbe de abril pra, de 2018 para outubro de 2019 também modifica o seu entendimento. E ela foi questionada e se manifestou a respeito disso, dizendo que a pessoa não pode viver sempre na mesma posição. Concordo, já dizia Paulo Coelho e Raul Seixas, a metamorfose ambulante, a gente não pode viver com aquela ideia. Até eu tenho um pensamento que quem tem ideia fixa, doutor Carlos, é doido. A pessoa não pode ter aquela ideia fixa. Eu não tenho o mesmo pensamento quando eu era estudante de 20 anos, 18 anos, hoje com 35 anos. Lógico que a gente muda um pouco, né? Eu votei em Lula lá atrás, eu não vou chegar aqui e dizer que Lula foi o melhor presidente no Brasil, que Lula só acertou. Lula também cometeu isso. Seu governo também teve acertos. Né? Agora, quando a gente vai analisar o governo, e aí já estou mudando um pouco, né? Estou desviando.
Fica à vontade, porque são variações do mesmo tom. Pode ficar.
Mas agora, quando a gente vai fazer uma crítica ao governo Bolsonaro, a pessoa, você está defendendo Lula. Não, o governo agora é Bolsonaro, então vamos analisar o governo atual. Quando a gente faz alguma crítica ou faz algum elogio, eu não estou empunhando bandeira, eu estou analisando o governo atual, independente se eu votei nele ou não votei, se eu votei em Lula, se eu votei no Ciro Gomes, no Amoedo, Álvaro Dias, nós tínhamos várias opções, né? Mas hoje, quer queira ou não, o presidente do Brasil é Bolsonaro, certo? É um falastrão, ele fala muito, certo? Sua equipe de governo é uma equipe competente, é uma equipe econômica, tem seus acertos, né? E os filhos dele atrapalham o seu governo, mas a gente precisa analisar um contexto geral. A gente não está só para tá defendendo, tá atacando. A gente tem que ver uma coisa, as coisas de maneira imparcial, né? E vendo de maneira imparcial, voltando à questão do julgamento do STF sobre a questão da prisão em segunda instância, me chama a atenção a mudança de entendimento da ministra Rosa Weber e
do Gilmar Mendes.
Então chama a atenção. Chama a atenção, como chamou a atenção, a sequência de recursos e de julgamentos após a Lava Jato, né? A gente sabe que a questão financeira, ela vai interferir, né, no processo, né? Porque realmente grandes bancas de advogados, eles têm uma capacidade, têm uma infiltração nos tribunais, têm uma aproximação com os tribunais. E isso faz com que realmente ocorra o que o nobre colega mencionou, atingir a prescrição da pena.
Não é isso? O que chama a atenção, e nessa linha eu entendo o que está dizendo o nosso advogado, doutor Carlos, o que chama a atenção dentro do que falou o doutor Zé Paulo é que é curiosa a coisa da mudança de conceito, né? Quando um ministro chega ao Supremo, muito dificilmente, ele não já tem uma opinião formada sobre tudo, como diz a música, né? E, de repente, você muda o que é mais essencial, o que é mais destacado na posição de cada ministro, desde a sua formação jurídica, que é o conceito. O mundo do direito é formado por diversos conceitos. Você tinha uma tese, que foi a tese derrotada por um voto, que achava que já deveríamos ter o cumprimento da pena após a decisão de um colegiado, né? Esse entendimento vinha desde 2016. Então, tinha uma corrente que tinha esse posicionamento, né? E graças a essa mudança, como disse o doutor Zé Paulo, a gente muda o entendimento pouco tempo depois e já passa a ter uma outra leitura. Mas você tinha dois conceitos em discussão. O que chama a atenção é que homens com a formação de ministros do Supremo, que são o suprassumo da cadeia jurídica nesse país, tem mudanças de conceitos elementares. Isso é estranho para o senhor também? ou o senhor acha que é normal do direito?
É, veja só, no direito, nós que passamos pelos bancos das faculdades de direito, a gente fica doutrinado, você é doutrinado a absorver conceitos, né? Nós trabalhamos em cima de conceitos. O direito é conceitos e tese. E você vai abstrair dos conceitos e das teses que estão ali, você vai abstrair para o caso concreto. E é como eu lhe disse, e entra a subjetividade do ser humano, né? É diferente da engenharia, né? Meus amigos engenheiros, eles morrem e nunca vão entender porque 2 e 2 no direito às vezes não dá 4. E não dá, mas na engenharia sempre dá 4. Mas no direito não, porque quem vai julgar determinado fato, determinada situação, é um ser humano. E queira ou não, nós sabemos que o ser humano é susceptível às influências, às influências sociais, às influências de amizade, vários tipos de influência, né? Você pode, um dia teve na faculdade, eu nunca me esqueci, um professor que nos mostrou um trabalho muito interessante. Se pegou um processo que tinha sentença, né, um caso que já tinha transitado em julgado, e se tirou cópia desse processo, abstraiu, retirou-se a sentença dele e distribuiu com 10 juízes em 10 pontos desse país. E não coincidiram.
Cada um sentença. Tem uma sentença diferente.
Você tem jurisprudências que vão no tempo e voltam, entendimentos, né? E você tem que levar em conta o contexto social, político de cada momento. Isso é fato, né? Você vê, eu entendo, não sei se meu colega também tem esse entendimento, que o que pesou mais para a mudança novamente de entendimento do Supremo foi depois dos vazamentos que veio uma tona, né, pelo...
O Intercept. O Glean, né?
Equipe... Exatamente. Porque a partir daquele momento, você, qualquer cidadão de bom senso, e principalmente nós que lidamos no mundo do direito, o comportamento de Sérgio Moro foi realmente parcial. Naquela primeira condenação de Lula, ele foi parcial, eu entendo. Porque está claro, naquelas mensagens que foram divulgadas, amplamente divulgadas, né, pelo meio, pela Folha, por todos, né, pela imprensa nacional, onde um juiz troca mensagem com o Ministério Público, que é parte no processo, é parte. Ministério Público não é auxiliar de juiz, não, nem juiz de Ministério Público. São partes. O réu é parte. E o Ministério Público está lá para representar uma sociedade como parte. E o juiz está para julgar. Isso é imparcial, né? E ele perdeu toda imparcialidade. Ele chega, teve uma das mensagens onde ele pede para o Ministério Público trocar uma procuradora que ela era muito fraca, não estava correspondendo à altura, não estava questionando o réu da altura. No meu entendimento, eu acho que isso é uma parcialidade, né? Você quebrar a parcialidade e você aceitar que aquela primeira condenação de Lula foi justa, para mim não foi mais. Depois que vieram todos os vazamentos, né, de todas aquelas mensagens, para mim, aquele processo tem que ser nulo e Lula tem direito a um julgamento. Eu não estou aqui dizendo que ele é inocente. Eu estou aqui dizendo que ele tem direito a um julgamento justo, como qualquer cidadão desse país. Ele merece ser julgado por um juiz independente. Um juiz que não tenha uma opinião pré-formada, e é tanto, independente dos vazamentos. Você tem aqui do lado os vazamentos, que já quebra toda a imparcialidade dele. E depois você tem ele aceitar ser ministro de Bolsonaro. Escancarou. Ele tirou a fantasia, ele jogou a fantasia fora de imparcialidade, né? Ele toma uma posição política. E se você vai lá atrás, Nil Júnior, quando ele divulga aqueles áudios de Lula e Dilma, que ele sabia, aqueles áudios têm duas agravantes ali, colega. Primeiro, ele divulga um áudio que envolve uma presidente da República, que ele não tinha mais competência, e um áudio que foi gravado fora já do período que ele tinha mandado suspender as gravações, né? Então, daquela condenação de Lula, que ele estava preso, está toda contaminada. Tá, a base daquela condenação está podre, né? Aquele processo tem que ser instruído por um juiz independente e que dê uma decisão, seja qual for. Mas o Sérgio Moro, ele tirou a fantasia, ele se desnudou diante do país, ele foi parcial, né? Ele trabalhou para que Bolsonaro ganhasse a eleição. Isso é fato. Isso é fato. Para mim, isso é fato. É na minha opinião.
Agora, eu vou puxar o fio da história. E nós temos uma pessoa com a qual temos boa relação em comum, que é o Emílio. E o Emílio sempre invoca aqui, que o senhor já esteve aqui dizendo que Lula foi o chefe de uma quadrilha aqui no... E o senhor está dizendo agora que Lula é inocente ou não? Não estou entendendo. Me explique.
Estou dizendo, eu esclareci para você. Você ouviu muito bem, porque você gosta de suas pegadinhas, você é fantástico.
Eu quero que do o senhor pode, diga que o coco é do coqueiro.
Não,
que
faz o coco a cocada, é do coqueiro. Tá, eu disse que Lula merece um julgamento justo por um juiz imparcial, por um juiz que não tenha comprometimento com nenhuma força política desse país e que vá julgar baseado nas provas e no direito. É isso que eu estou dizendo. Certo? É isso que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que Lula é inocente ou culpado. Ele merece um julgamento justo. Aí merece. E na minha opinião, o Supremo deveria, que vai entrar em pauta, eu acho que já tem até marcado, não, colega? Me parece que já está sendo o habeas corpus, onde os advogados de Lula pedem a nulidade do processo baseado na imparcialidade, na parcialidade de Sérgio Moro. Eu acho que o Supremo vai ter um grande momento de se posicionar com os olhos voltados para o direito, né? E de analisar todos os vazamentos que foram feitos, o contexto daquelas mensagens, né? O que é que um promotor, que um procurador está combinando com o juiz da ação que vai julgar, que vai dar uma decisão. Lula estava condenado desde o momento que foi recebida a denúncia. Ele poderia produzir a prova que quisesse, que Sérgio Moro iria condenar, porque também tinha uma finalidade política ali, que era tirado do jogo político, né? Porque uma coisa é uma eleição nesse país, que você concorda ou não com ele, com Lula solto. Outra coisa é uma eleição com Lula preso. Isso é um fato, né? Isso é um fato.
Eu pedi sua opinião, no que é que o senhor concorda e no que é que o senhor discorda dessa leitura do Carlos Marques, doutor Zé Paulo Antunes.
Nil, se a gente voltar um pouco no tempo e for buscar antes mesmo do impeachment de Dilma, quando começa a investigação da Lava Jato avançar bastante, né, as primeiras prisões e todo o envolvimento de grandes empreiteiras, todo o envolvimento dos diretores da Petrobras, enfraquecimento político do governo Dilma, onde ela não conseguia mais controlar o Congresso, o próprio Partido dos Trabalhadores não estava satisfeito com o governo da Dilma, ela não conseguia mais dialogar, alguns que circulam nos bastidores da política, né, pessoal da imprensa, dizem inclusive que ela não estava mais escutando o seu guru, o Lula, né, então não dava mais ouvido às suas opiniões, e da forma que ela ficou isolada, não tinha outro, a meu entendimento, tá? Não tinha outro caminho a não ser tirar Dilma. O PSDB começa essa campanha, e acredito que o próprio Partido dos Trabalhadores também, nos bastidores, trabalhou para isso. Não podia, na frente dos holofotes, com a câmera ligada, transparecer que entregou Dilma aos leões. Mas houve, no meu entendimento, a gente que conhece política...
Não fez força.
Não fez força. Né? Então ficou, pegando aquela expressão, ficou conhecido um pouco tempo atrás, ficou aquela meia dúzia de gado pingado, certo? Daqueles mais próximos, né? Que não tinha discurso para ser contra Dilma, ou parecer que foram traidores com Dilma, mas não houve força. E acontece o impeachment de Dilma. O impeachment de Dilma é votado na Câmara de Deputados e em seguida no Senado. Mas a aplicação da pena vai para o STF. E o STF, na sua decisão, ele parte o artigo da Constituição Federal, que me foge agora o número do artigo, e diz que ela está impeachmentada, mas não tem seus direitos políticos cassados. Podendo ela ser candidata, como foi 2 anos...
Senado e por Minas, né?
Pelo Senado, ela foi candidata. E imediatamente ela podia, inclusive, assumir um cargo público. Ou seja, é uma condenação pela metade. A gente precisa te tirar, mas não vai caçar teus direitos políticos. Então a gente fica pensando...
Inclusive depois do apelo do Renan Calheiros, né, para o plenário, lembra do apelo?
Permite esse meu raciocínio, essa minha ideia, não foi o galo cantar em algum canto, foi a própria decisão do STF. Então me faz pensar o que aconteceu. Porque é um entendimento onde o texto é direto, onde não dá dúvidas à interpretação e partir o texto do artigo da Constituição com relação ao impeachment, como Collor, né? O outro exemplo é Collor. Collor sofreu o impeachment e teve os seus direitos políticos cassados. Com a Dilma, não. Por quê? Qual foi o crime de Dilma? Não sou petista, não sou esquerdista, ao contrário. Eu tô aqui vendo a coisa como um operador do direito, alguém que estudou alguns anos e tem um pouco de experiência também, porque gosto muito da política, a política me fascina, sou especialista em direito eleitoral, por conta da política, né? E mais, o que é que houve? Mais pra frente, precisar, como o colega Carlos falou, o doutor Carlos mencionou, Lula precisava sair do jogo político, precisava sair do cenário político. Isso para mim está muito claro. Agora está muito claro. Diferente de Maluf, como o senhor citou, ou de outros que tiveram problemas de saúde na prisão e que aí houveram alguns pedidos, né, de ficar em prisão domiciliar. Não, Lula estava muito bem. Inclusive a prisão era necessária para o próprio Lula. Faz bem a imagem de Lula ele manter encarcerado. Fazia bem para o Lula e para o PT ele estar preso. Porque aquela situação de Lula levava para o discurso dos petistas algo para estar, vamos dizer...
Uma martirização do Lula, virou um mártir preso, tá, um símbolo.
Mas aquilo, né, ali mexer com a sua massa, mexer com seus apoiadores, né? De fazer vigília na frente da Polícia Federal lá em Curitiba, até que Lula fosse solto. Pelo amor de Deus.
Não, o que eu achei engraçado esse processo todo é que também teve um quê que só a Freud explicaria, porque tem hora que o pessoal do PT era Lula livre pra cima e pra baixo. Aí os procuradores disseram que Lula já podia soltar. Aí começaram a dizer, não, a gente quer ele preso. Que diabo, como diabo é isso? Não, é Lula livre ou Lula preso? Porque quando os procuradores pediram, claro, a defesa entendeu como uma jogada, né, dos procuradores em meio a tudo aquilo, mas ficou curiosa aquela história, porque era Lula livre, né? E quando o Angu engrossou para... Os procuradores pediram, né? Não estou julgando o mérito nem as intenções deles, que é isso, que é outro debate. Mas na hora que... Não, a gente quer Lula preso, a gente quer que ele saia, mas com a sentença anulada. E vale destacar que o Lula poderia, os advogados, pelo que eu tenho, porque os advogados tiveram que provocar o judiciário em Curitiba para Lula ser solto, né? Não é verdade? Então, aquele discurso de que Lula, aquele discurso do próprio Lula, vamos aos fatos, de Lula dizer, olha, não, eu quero desmascarar o Moro, Dallagnol, só saio daqui quando eu provar a minha inocência. Isso não foi bem assim que aconteceu, porque os advogados peticionaram a saída dele no dia seguinte à decisão do Supremo. Se fosse para manter a linha de discurso, Lula não teria pedido para sair da cadeia, ele teria ficado dizendo, eu só saio daqui quando anular a sentença, né? Então,
Você me permite?
Pois não, sim, pode ficar à vontade.
Nessa situação aí, me recordei que no início da campanha de Ciro Gomes, você vê como era interessante a prisão de Lula, inclusive para os discursos de adversários do PT naquele momento. Eu digo do PT porque o PT lançou Fernando Haddad à presidência. Mas Ciro Gomes teve a audácia de dizer que votassem nele porque ele era o único homem capaz de soltar Lula. Eu lembro disso.
Uhum.
Durante a campanha, e aí isso ele mencionou, ele discursou no início da sua campanha, como Fernando Haddad começa a crescer nas pesquisas, aí ele já muda o tom, já muda o discurso. Você acompanha a política há muito tempo e sabe que discurso é muito importante. Você ter o seu posicionamento, você defender as suas ideias é muito importante. Então, quando acontece aqui na nossa cidade, aqui da região, de um adversário histórico se juntar com outro, a primeira pergunta que, com certeza, nosso amigo Nil Júnior faz, como é que vocês vão explicar isso para o nosso eleitor? Para o eleitor que sempre teve vocês como adversários. Mas sabe qual é o problema, Nil? Eu sempre menciono, discutir, debater ideias não faz de mim um adversário ou inimigo pessoal seu ou doutor Carlos. O que dificulta o entendimento do eleitorado é quando aquele debate político passa para ofensas pessoais. E aí, depois você está junto com aquele outro camarada em cima do palanque, abraçando, pedindo voto. Aquele homem é o melhor homem do mundo? É a pessoa que vai resolver os problemas do município? Tito, se eu não te ofender, Tito, não tem problema nenhum, não. Eu tá trocando ideia com você, debatendo, discutindo ideias. E amanhã a gente tá sentado numa mesa de bar, conversando, o povo vendo a gente conversar, sem problema nenhum. Mas criou-se uma cultura no país de ter que, para você manejar a sua massa, para não usar outra expressão que eu acho bem ofensiva, né? Você manejar os seus, você precisa colocar na mente deles que são adversários, que são podres. Existia, inclusive, uma campanha nos Estados Unidos, eles trabalham muito a questão do marketing. Aqui ainda há um amadorismo. Em Curitiba, São Paulo, é uma coisa mais profissional o marketing político e sim, eleitoral.
Sim, sim.
Mas nos Estados Unidos aparecia numa campanha, agora me fugiu, acho do Bush, Bush Filho, e onde ele mostrava a imagem do seu concorrente e de ratos. Ratos. Ratos, ratos, ratos. Por quê? Porque aquilo ali, alguém vai ver e vai mentalizar daquela forma. Aquele camarada, ele... E rato, a gente tem a imagem de rato como um animal imundo,
asqueroso,
que vive no
submundo,
naquele, né, onde nós não circulamos, né? Então, vale tudo. Quando começa a campanha, vale tudo. E não deveria ser assim. Mas a população aceita esse tipo de comportamento. Por quê? Porque talvez hajam também outros interesses pessoais por trás.
Infelizmente. Tô, Carlos.
Veja só, pegando esse gancho aí do colega...
Você vê que não tem jeito. O debate jurídico não deixa de ser político.
Revela, né? Porque está tudo ligado. Veja, claro. Bem, essa liberdade de Lula agora... Quem mais estava torcendo intimamente era Bolsonaro, minha gente. A melhor coisa para Bolsonaro é ter Lula livre. Porque Bolsonaro e seu governo, eles só sabem se manter brigando, guerreando, né? Ele não tem uma proposta para esse país. Então é muito melhor agora, eles vão ficar se acusando. São aqueles dois inimigos que precisam um do outro, né? Tanto Lula
precisa do Bolsonaro.
De Bolsonaro para manter
o discurso,
para manter a sua base, Pronto, unida. E para Bolsonaro, aí que foi bom. Foi bom por quê? Porque muita gente que votou em Bolsonaro, que estava questionando Bolsonaro, né, que estava discordando de muitas posições políticas de Bolsonaro, que Bolsonaro toma, que estava discordando do espaço dos filhos de Bolsonaro no governo, vão se reaglutinar agora, não, porque nós temos um inimigo maior que a Lula. Vamos esquecer esses erros, vamos se juntar a Bolsonaro. Você vai ver, muitas pessoas que estavam já questionando Bolsonaro, que estava discordando de muitas barbaridades que ele vinha cometendo, né? Daquelas de não medir o peso da cadeira de presidente da República, de não medir o peso do que diz um presidente da República, né? De chegar no Twitter, como na semana passada, tuitar que três grandes empresas iam deixar a Argentina para vir para o Brasil, e com duas horas depois as empresas vão para a imprensa e desmente ele, um presidente mentiroso. Muita gente que estava questionando essas barbaridades, com Lula solto agora, com Lula radicalizando de um lado, ele vai radicalizar do outro. E essas pessoas vão se reunir em torno dele.
Gerar o pânico, né?
É. Nós estamos num país partido. Infelizmente, nós temos um terço de um lado que vai ficar com Bolsonaro louco, né? E nós vamos ter um terço que vai estar com o santo Lula do outro lado, dizendo que é um santo. E o outro, um mito. Pronto.
O senhor
é
mexeu, um santo e um mito. Agora. Olha, o senhor mexeu no vespeiro. Eu vou chamar o intervalo. Daqui a pouco vamos ouvir o que os ouvintes estão querendo falar aqui. Já tem ouvinte, tem muita gente opinando. A gente escuta depois do intervalo. Muito bem, voltamos aqui ao entendimento do que decidiu o Supremo. Estou recebendo aqui nos estúdios, como vocês já sabem, os advogados Carlos Marques e José Paulo Antunes. E agora vamos para o povo, ver o que as pessoas têm a dizer, né, quais os posicionamentos. Eu pedi para o Celso Brandão ir para a rua ouvir alguém que defenda o novo entendimento do Supremo e alguém que seja contrário. Celso Brandão, bom dia.
Bom dia, Regino. Bom dia, amigos do programa Manhã Total. Bom dia, Regino. Nós estamos nesse momento aqui com o Walter Henrique, o Valtinho da galeria, e ele fala com a gente sobre essa questão do STF ter entendido, a partir da última quinta-feira, a soltura, né, e a não prisão após a segunda instância. E aí, fala com a gente o Valtinho, o entendimento que ele tem em relação a esse ato do STF. E aí, Valtinho, bom dia.
Bom dia, Celso, bom dia, Nil, bom dia, amigos da Rádio Pajéú. Estou falando aqui como cidadão, Celso, e como comerciante, né, porque na minha visão é um retrocesso. Para você ter uma ideia, a Constituição está desde 88, quer dizer, desde 88 que existia esse entendimento, e só agora, depois das prisões dos colarinhos brancos, é que o Supremo decide reverter, mudar esse entendimento. É muito esquisito, é muito estranho, né? Essa mudança ter se dado nesse momento. E eu me preocupo como comerciante, Celso, porque recebemos informações agora dos órgãos das entidades ligadas ao empresariado, que houve trava em vários investimentos estrangeiros que estavam entrando no Brasil. Vários investimentos foram travados, né? Vários empresários de outros países que estavam começando a injetar dinheiro no Brasil já frearam, já pararam seus investimentos e estão esperando ver o que é que isso vai repercutir em relação ao mercado, né? O que é que isso vai dar lá na frente. Eu espero que dê coisa boa, mas assim, o que os investidores de fora estão temendo é que aconteça algo indesejável.
Bom, Nigino, nós estamos nesse momento aqui com o vereador Raimundo Lima, que fala pra gente sobre esse novo entendimento do STF em relação à prisão em segunda instância. E aí, Raimundo, bom dia. Qual o seu entendimento nesse momento em relação a essa mudança?
Bom dia, Nil Júnior, bom dia, Celso, bom dia, ouvinte da Pajéú. Esse entendimento é uma coisa nova, a gente fica até com muita dúvida para dar uma decisão em relação a isso, até porque é uma decisão de 6-5, onde tinha pessoas lá que votavam contrário votava de um jeito e votava de outra forma. E a gente fica nesse momento sem compreender muito da decisão. Até porque estão querendo colocar PECs no Congresso para que mude essa posição. Então, isso é um momento de coisa nova, uma coisa que a gente está vendo agora acontecer e que a gente vai aguardar o desenrolar disso aí para poder a gente ter uma decisão mais completa em relação a isso. Mas, no momento, é uma coisa nova que a gente fica muito inseguro em relação a isso.
É isso aí, Nil Júnior. Segue para você daí, Rádio Pajéu, um show de notícias.
Muito bem, vamos lá. Então vamos agora às demais opiniões. Tonho da Ponte, diga.
Bom dia, Nil Júnior. Nil Júnior, eu concordo quando o advogado Carlinho fala que o Sérgio Moura deixou a fantasia cair, o corriqueiro de um dos melhores juízes que poderia ser do Brasil, né? Respeitado. Quando ele... Hoje é ministro de Sérgio de Bolsonaro, um ministro que se diga sem moral, né, e sem respeito. Mas eu gostei da sua pegadinha quando você falou para o Carlinho que Lula era chamado por eles mesmos de chefe de quadrilha. Hoje Lula não é mais, sabe por quê? Porque hoje o governador faz parte da base onde ele milita na política hoje. Quem elegeu ele foi Lula. O vampiro, o Beto Costa, levou o Paulo Câmara lá, articulou tudo e Paulo Câmara só ganhou a política por causa de Lula. Aí quer ser bom, faça alguma coisa, né? Aí por isso que Lula é bom, né? Hoje.
Ok, Toninho, tá aí sua opinião. O Ednir de São Paulo, quem assistiu a participação de Gilmar no programa Roda Viva, ficou claro que ele age de acordo com a conveniência. Na entrevista ficou claro que o que se aplica para o indivíduo não necessariamente se aplica para o outro. A quem recorrer quando um juiz do Supremo se vê acima dos normais? Ah, meu filho, quanto a isso não se preocupe não, porque lá no Supremo uns acham que são Deus, outros têm certeza. Você diga.
Sou mais ser doido, seguindo Bolsonaro, que é doido, mas é um homem limpo, ficha limpa, do que ser sadia e seguir um corrupto que enganou a população, principalmente os que estão defendendo ele.
Essa daqui é a Maria, que tá, Irã Maria está aqui no zap, que deu o nome dela direitinho para registrar. Está dando a opinião dela, tudo bem. O Beto reiterou o que expôs ontem, né, dizendo que a opinião dele é que o processo de Lula do apartamento, até para os mais leigos, é muito fraco, né? Ele já tinha dito isso ontem. Esse aqui mandou um áudio um pouco, mas vamos ouvir aqui, diga.
Oi, bom dia, o pessoal da rádio.
Rodrigo.
Olha só, aos pessoal da rádio, aos advogados aí presentes. Em qualquer país de primeiro mundo, eles condenam. Quando a pessoa é condenada em primeira instância, eles prendem. Se a pessoa quiser responder, procurar recursos, ela responde, mas presa e não solta. No Brasil, em primeira instância, não prende. Agora, com a decisão do STF, não prende. Em segunda instância também. Que palhaçada é essa, meu Deus? Olha, na questão dos direitos políticos, eu acredito da seguinte forma. Político que foi pego roubando, extorquindo, fazendo algum tipo de lavagem de dinheiro, ele é preso, é condenado e perde seus direitos à política pro resto da vida. Nunca mais o cara tem direito a nem a varrer rua no meio da rua aí. A varrer rua mais. Direito a um cargo público pelo resto da vida é negado a esse tipo de gente. Outra coisa, o problema não é só prender os políticos, o problema é pegar o dinheiro de volta também. Às vezes, na minha visão, eu poderia deixar o cara até solto, mas pegue tudo que ele roubou. Do que adianta prender, o cara rouba milhões e quando ele sai tá lá com o dinheiro no bolso. Isso não adianta nada, entendeu? Outra coisa, em relação aos advogados, tem muito advogado safado no Brasil também. Eu não sei o posicionamento dos que estão aí, respeito, cada um tem a sua opinião. Mas para mim, funcionaria da seguinte forma, advogado que defende bandido e o bandido for condenado, o advogado paga a mesma pena. Já viu advogado defender gente pobre ou que não tenha dinheiro? Não, ele só defende bandido e político que tem muito dinheiro para roubar, né? Que roubaram e tem condições de pagar um bom advogado. É uma safadeza isso que acontece no Brasil. Agora, no caso do... Para ser rápido, no caso do Bolsonaro, o cara foi esfaqueado em uma pré-candidatura à presidência e ninguém se pergunta quem mandou matar o homem. Adélio Bispo foi preso acho que no mesmo dia. Chegaram 4 advogados para defender o cara, sendo que um deles tem um jatinho particular. O cara era liso, liso, batendo. A pergunta é, quem mandou matar Bolsonaro? Isso ninguém se pergunta. Nunca aconteceu isso no Brasil. E aí, quem mandou? Aí tá todo mundo calado, né? Ninguém fala nada a respeito disso. Eu gostaria que levasse em consideração isso que eu disse agora, viu?
Ok, tá aí sua opinião, Rodrigo, que tá falando. Cadê aqui? Parabéns pelo debate, sem nenhum contexto politiqueiro, tá dizendo. E tá mandando um abraço aqui para o professor José... É o Edson Filho que tá falando. Tá dizendo que aprendeu muito com ele na passagem pela faculdade. É, o senhor dá aula também?
Sim, sou professor da... Perdão. Sou professor da Faculdade de Integração do Sertão em Serra Talhada.
Muito bem, fiz. Isadora, Nil, como faço para interpor uma opinião de um dos debatedores? Interponha, pode opinar. Carlinhos falou que você gosta de pegadinha, kkk, está dizendo a Santana aqui. O José de São Braz. Nil, quer dizer que Moro foi parcial quando mandou prender o bandido Lula, mas o STF também não foi quando soltou um monte de bandido? Se o fator humano foi decisivo para a prisão, também foi decisivo para a soltura, está dizendo aqui o José lá do bairro São Brás. E por aí vai, são variações do mesmo tom. Sandro Pereira, chororô de Lula na carceragem, fiquei pensando que até Jesus se comoveu com a situação dele, imagina os ministros do STF. A Leonila quer opinar isso, Alane, sobre o debate? Diz, Leonila.
Parabéns, doutor Carlos, pelo seu depoimento. Nota 10.
Bom, tá aí. O Elton mandou a opinião dele também.
Com relação a essa questão que foi falado que ficou conhecido como Vaza Jato, né? Que foi pelo site Intercept do Greenwald. Assim, é meio que acreditar em Saci Pererê, né? Porque assim, não há comprovação se essas mensagens realmente são verdadeiras, se elas são verídicas. O camarada chegou, fez uma acusação. Foi verídica, contratou um hacker, essas mensagens foram alteradas, não foram alteradas. O próprio Greenwald, ele tem problemas em vários outros países por coisas que ele tem cometido, que ele fez, né? Isso é um caso, inclusive, de segurança, um crime de segurança nacional. Se por um acaso realmente foi invadido, foi adulterado, não foi adulterado, foi invadido, realmente tem as mensagens. Não há perícia, não há comprovação, não há nada. Então, é você fazer um julgamento. Acho que é até prova ilegal, não sei, não sou jurista, eu não entendo, né? Eu tenho acompanhado muito alguns sites de notícia, como o próprio Pingo dos Índios, a Jovem Pan, e a gente tem visto o 3 em 1 também. Então a gente tem visto assim que é uma coisa que não tem comprovação. Aí chega um camarada lá, ah, Lula é inocente, eu peguei aqui, tá aqui, não gosto de prova, que é o covarde, que é o...
Imitando legal o Green.
Eu sinceramente...
Você tá imitando legal o Green, viu? O Elton tem, por ser bolsonarista também, tá contra-argumentando. Quer falar, doutor Carlos?
Essa questão que o Elton colocou, que não sabe se o material era verídico ou não, ele deve lembrar que o ministro da Justiça queria destruir as provas e que não conseguiu destruir porque, me parece que foi o PDT, entrou com uma ação no Supremo que foi dado uma liminar para que não fosse destruído. Viu, Elton? Para você se esclarecer, a perícia vai ser feita, né? E o ministro, o que tirou a fantasia de imparcial, queria que fosse destruída todo o material criminoso que está sendo, segundo você, publicado. E a perícia vai dizer se foi ou não. Graças a Deus que o Supremo deu uma liminar e disse, não, para aí. Vai destruir nada não, tem que preservar o material para ser periciado.
Doutor Zé Paulo?
Depois de ouvir a opinião dos participantes do programa, dos ouvintes da rádio, eu faço uma reflexão aqui e... quero deixar para todos o seguinte: somos homens, cometemos erros, todos erram, todos nós erramos, certo? Mas me preocupo com uma coisa, e não estou defendendo aqui, não estou querendo colocar a vestimenta de Chapeuzinho Vermelho em um e do Lobo Mau em outro, não. Mas Lula, no decorrer do seu governo, já que as pessoas insistem em colocar na balança, em medir Lula e Bolsonaro, lembrar que o governo é Bolsonaro e o governo Lula passou. Como o governo Bolsonaro quer levar à frente suas ideias, as suas reformas, contrabalanceando com o governo Lula, se foi tão ruim, se foi, foi danoso à sociedade. Então não serve de parâmetro, entende, doutor Carlos? Não serve de parâmetro. Como é que você vai comparar com algo que foi tão ruim? Não serve de parâmetro, né? Mas tiveram as suas o PT teve o seu governo positivo, teve o lado positivo, e Lula, para alguns, se tornou Deus. Cada um tem sua opinião. Mas me preocupa a partir do momento que Bolsonaro já assumiu o governo sendo Deus. Alguns colocam Bolsonaro como Deus. Lembre-se, todos são homens, como outros que já passaram em tempos atrás e que tornaram-se ditadores, porque a ambição, a vaidade, esses adjetivos, essas características que nós carregamos, e que o poder faz com que o homem se perca exatamente com as suas ideias, que a vaidade faça com que o homem queira se perpetuar no poder. A perpetuação no poder é um dano à sociedade. Foi uma reflexão que eu fiz aqui, ouvindo isso aí, e eu queria deixar...
Na verdade, o que a gente está vendo, parte dos problemas que a gente está vendo na América do Sul são decorrentes. Por exemplo, eu tenho uma crítica ao Evo Morales, foi um dos grandes nomes. Eu acho que, além da comoção que a eleição do Lula gerou, você só vai ver algo parecido com o Evo Morales na América do Sul. Mas o cara quis se perpetuar no poder. Podia ter feito uma transição pacífica, até para um aliado, e a Bolívia não estaria passando o que está agora. Também tem outros extremos. O PT queria se perpetuar no poder também. O Zé Dirceu dizia, não, isso é projeto para 30 anos. E olha aí o que aconteceu. Então, dentro do que o senhor falou, isso vale, e pau que dá em Chico, vale, dá em Francisco, vale isso também para quem imagina que o Bolsonaro não vai respeitar ou vai seguir um ciclo eterno de poder ou tentar se perpetuar por muitos anos. Agora, eu queria só uma fala do, como estou com um especialista em direito eleitoral, por que o Lula não pode ser candidato em 2022, a não ser que anule a sentença?
Nil, existe, do conhecimento geral, que há a lei da ficha limpa. Né? E a lei da ficha limpa diz o seguinte, que decisão de colegiado de tribunais, né, do colegiado, não decisão monocrática, ou seja, de um magistrado, mas do colegiado, torna o candidato inelegível. Né? Então, esse texto da lei da ficha limpa impede que Lula seja candidato, pelo fato de ter sido julgado pelo colegiado do Tribunal Regional Federal da
Quarta Região.
Quarta Região, não é isso? Quarta Região. Da Quarta Região. Que o processo dele iniciou em Curitiba. Vara Federal Criminal de Curitiba, em recurso, subiu para o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que engloba os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. E esse colegiado do Tribunal Regional Federal, né, condenou, né, ratificou aquela sentença.
E o STJ, né, também. Né?
E o STJ também já houve um posicionamento. E isso torna ele inelegível.
Entendi. Bom, por isso que ele quer anular a sentença, para poder retomar os direitos políticos.
Isso, veja só.
Porque Lula, vamos lá, Lula está solto, mas Lula é condenado, certo?
Certo. Está aguardando, como disse o doutor Carlos, o trânsito em julgado. Por momento, ele é considerado condenado, né? Mas não se esgotaram todos os recursos.
Agora vamos lá, Marcola, Suzane Richthofen, esses casos de crime já na esfera criminal. Pesados, que geraram grande repercussão. Esse povo todo vai para a rua mesmo?
Não, veja só, Nil Júnior. As pessoas, às vezes, escuta, eu não sei se é porque não compreende, é porque não tem a capacidade de compreensão, ou se é de má fé. Na verdade, essa decisão do Supremo, em tese, serve para qualquer condenado. Mas nós que lidamos no mundo jurídico do direito, sabemos que esses crimes violentos, esses crimes hediondos, esses, vamos dizer, os condenados em segunda instância por latrocínio, homicídio, estupro, A grande maioria já tem uma prisão preventiva decretada, meu Júlio. Então, essa medida não vai beneficiá-lo de forma nenhuma. Aquele terrorismo que se fez, vão botar 6 mil bandidos na rua, tudo mentira. Ou era má fé, ou era porque não tinha compreensão da coisa, do que estava dizendo. Porque a grande maioria dos condenados que cometeram crimes de latrocínio, homicídio, vamos lembrando aí, doutor, os crimes violentos contra a vida, na grande maioria, estão todos presos ainda, porque eles tinham, mesmo condenados em segunda instância, eles tinham a prisão preventiva decretada, né? E em razão da prisão preventiva, eles vão se manterem presos, sem problema nenhum. Uhum. Esse povo não vai para a rua, não vai ser beneficiado por essa decisão em nenhum momento.
Desses presos, diz que o Cabral também está, dos porque políticos...
Você tem dois exemplos aí, que me recordam. É Cabral, que tem preventiva, e o Cunha, que foi presidente da Câmara.
Eduardo Cunha.
Porque Eduardo Cunha, que também não vai para a rua,
tem um detalhe aí que preventiva. Para impedir que haja comprometimento das provas.
Das provas, né? Porque a prisão preventiva, ela tem as razões, né? O fundamento. Então, quando o réu está preso em razão também da prisão preventiva, essa medida, esse entendimento do Supremo, não vai beneficiá-lo em nenhum momento. Era um terrorismo vazio e sem conteúdo.
Bom, muito conteúdo no nosso debate, para quem pensa a favor, para quem pensa contra. Eu quero agradecer muito as presenças aqui no nosso programa do advogado Carlos Marques e também do advogado José Paulo Antunes. Debate riquíssimo de ideias. Repito, para concordar e para discordar, porque em relação a essa decisão do Supremo, que já está tomada, tem gente que é contra, tem gente que é a favor. Doutor Carlos, muito obrigado mais uma vez, um abraço.
Eu estou sempre à sua disposição. Quando o amigo me convidar, estarei aqui, apesar de suas pegadinhas.
Não, sem pegadinha, que é isso, doutor? Só fiz um resgate histórico, que é isso? Tal.
Eu não sei como ele não ligou, viu, Nil?
Ah, sim, é verdade. Ele não pode saber que o senhor está aqui. Diga a ele que é para lembrar que ele ia pedir desculpa por aquela história toda. Doutor Zé Paulo, prazer, uma honra tê-lo conosco. Venha mais vezes ao nosso programa. Muito obrigado também.
Obrigado, Nil. Obrigado, Tito. Amigos da Rádio Pajeú, ouvintes, pessoal aí da região. É um prazer. Agradeço imensamente o convite. Estarei aqui sempre que o amigo me chamar. É um prazer também você me colocar aqui à frente do Dr. Carlos Marques, essa sumidade. Prazer imenso em ter que debater com ele aqui, né? E estou à disposição.
Muito bom. Final do debate, final do programa.